A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Mais uma vez, como acontece há anos, as manchetes da Folha de São Paulo, do Estado e do Globo são idênticas e puro jornalismo declaratório. Lula diz que não é Getúlio, nem Jânio, nem Jango, etc. Isso só poderia ser manchete se alguém achasse que o presidente se equipara a esses antecessores. Qualquer pessoa que tenha memória dos antigos presidentes ou tenha estudado um pouco de história sabe da diferença entre Lula e eles. Que o presidente disse isso ontem, todos os cidadãos cujo juízo não esteja afetado já sabiam nesta manhã de sexta-feira, 26 de agosto, salvo os que tiverem passado o dia de ontem fora do alcance de alguma mídia. Não é preciso repetir o que Lula disse. É preciso ou falar do que pode vir agora ou, no mínimo, interpretar, como fez elegantemente o Jornal do Brasil com a manchete Síndrome de Agosto ataca Lula. Nas páginas internas, os jornais conseguem fazer uma avaliação da fala presidencial e do novo depoimento de Rogério Buratti. Fica evidente a cada vez mais difícil situação do ministro Palocci, que não se manifestou pessoalmente. Lula previu que a economia não será uma Brastemp. Para avançar, o Brasil, país da desigualdade, vai ter que fazer os poderes da República mudarem de patamar, entre eles, estrategicamente, a mídia, cuja vitrine são as manchetes. As críticas de Buratti, o silêncio mafioso da corporação da mídia, denunciado constantemente por Alberto Diniz, se confirmou nos telejornais de ontem, que omitiram a fala inicial de Rogério Buratti na CPI dos Bingos. Ele denunciou a revista Época por ter exposto fatos de sua vida privada que não têm relação com os problemas públicos, e a Folha de São Paulo por ter mostrado à sua ex-mulher um CD com gravações de telefonemas. Os telejornais não precisavam fazer isso, bastava ouvir as partes acusadas por Buratti. A Folha de hoje, isolada, dá destaque a essa passagem inicial do depoimento de Buratti. O jornal informa que o CD foi mostrado à ex-mulher dele para tentar identificar pessoas mencionadas por apelidos e traz a defesa da revista Época, cuja direção sustenta não ter havido curiosidade com casos pessoais, mas sim a intenção de retratar a atividade de um grupo que envolve lobistas, corruptores, corruptos e dinheiro público. Falta um perfil da GETEC. Até hoje não saiu uma reportagem que mostrasse como repercute na matriz, nos Estados Unidos, a confusão em que está metida a GETEC. Lá, isso dá cadeia. Aqui, a GETEC tem um Instituto de Responsabilidade Social que conta entre seus parceiros com o Ministério da Cultura. Stiglitz, Krugman, Fischlow. Dá para imaginar o New York Times ou o Figaro ouvindo um economista brasileiro sobre a taxa de juros local? Esse declaratório de economistas americanos invocados como autoridades para demover o Banco Central de sua cruel disposição ou para apoiá-lo é evidência de uma disfunção profunda da imprensa brasileira. Exemplo indiano. O primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, salvou o país da bancarrota no início da década passada. Ele era ministro da Fazenda num governo do Partido do Congresso e conduziu um importante programa de abertura e reforma da economia do país. Em 2004, o Partido do Congresso, surpreendendo a mídia do mundo inteiro, que dava como certa a continuação do governo do Bharatiya Janata, partido de direita nacionalista, reconquistou o poder e Manmohan Singh foi nomeado primeiro-ministro. Parecia impossível retomar o programa de reformas econômicas. A maioria dos 670 milhões de eleitores tinha manifestado nas urnas seu desagrado com os escassos resultados sociais obtidos. Agora, em entrevista a uma publicação da consultoria McKinsey, Singh, ao fazer o balanço de um ano, disse que daria nota 6 a seu governo, cuja performance considera insatisfatória. Quem sabe o presidente Lula se inspira no austero exemplo indiano? Não chame o ladrão. A situação no Rio de Janeiro está tão difícil que ontem, constatou o Globo, os bandidos já haviam retomado posse do território que a velhinha de Copacabana filmou durante 2 anos. A reportagem mostra por que a velhinha teve que agir, porque a polícia não o fez. Pior, Em resposta à velhinha, que move uma ação de indenização contra o Estado, o então comandante do batalhão da Polícia Militar de Copacabana escreveu num ofício que ela era exagerada, leviana e irresponsável. O cidadão brasileiro hoje tem que agir contra os bandidos e contra as autoridades. Tarefa dura. A polícia, às vezes, funciona no susto. Está na capa do Globo. Dois bandidos, num carro roubado, foram assaltados em Santa Teresa. Na confusão, bateram num carro da PM e acabaram presos. Fica sem efeito o mote de Chico Buarque, chame o ladrão. Este programa está em nosso site na forma de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.